A tecnologia mudou muito com relação à máquina. Por exemplo, no plantio, surgiu o plantio direto, com novas tecnologias, máquinas novas, mais possantes. E surgiu novos defensivos. Nesse meio também surgiu pragas novas aí. Com a chegada da biotecnologia, surgiu outras pragas. E a cada ano é um desafio muito grande. Nós plantamos milho no inverno e soja no verão. O segredo é ser persistente, não desanimar com pouca coisa e com muita disciplina. Nós não sabemos fazer outra coisa, nós só sabemos cuidar bem da porteira para dentro. Agora, o difícil na agricultura, da porteira para fora. O veículo na fazenda é muito necessário. Um carro forte, um carro robusto. Nós gostamos de lazer, né? Não tem dúvida, nós gostamos de lazer, né? Mas trabalho também eu gosto, nós fazemos isso desde pequeno, então quando não tem, nós sentimos muita falta. Se eu ficar uma semana viajando, eu já fico com saudade disso aqui, né? Quando eu já tinha mais de 20 anos, eu já exercia a profissão. Meus pais, não tinham propriedade. A gente trabalhava, alugava terra para trabalhar depois que eu comprei a área. Não tem dúvida que a gente tem orgulho de tocar o nome da família, nome da empresa e dar continuidade, mostrar para os filhos, netos, que o caminho mais correto e certo e bonito é trabalhando e conseguindo o objetivo, né?
Amigos, boa tarde. O Notícias Agrícolas está abrindo mais um boletim ao vivo aqui para falarmos do boi, como sempre, todos os dias, olhando a pecuária nacional, olhando regionalmente como está o andamento desse setor que está bastante castigado nos últimos tempos e, como todo agronegócio, esperando que o futuro presidente a ser eleito agora, no segundo turno, dia 28, dê um jeito no consumo de um jeito nesse país. Vamos então a Rio Preto. De lá, Antônio Sarafene, produtor, pecuarista em São Paulo, mas com uma forte base lá no Vale do Araguaia, de Goiás, vai nos dar uma posição daquele mercado especificamente goiano. Antônio, seja bem-vindo, uma boa tarde para você aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Giovanni. Não. Boa tarde a todos que
nos estão escutando, né? Exato. É um prazer tê-lo aqui. É você que está fazendo companhia agora no Notícias Agrícolas com o Marcelo, que foi presidente da Aprova, né? Que é um grande parceiro nosso aqui, que de vez em quando também dá o seu parecer sobre esse mercado aí. O mercado está bastante castigado, né, Antônio?
Demais da conta. Uhum. Trabalha e não está saindo do lugar, né? Uhum. Porque o que a gente está partindo agora é para uma pecuária de precisão, né? Porque hoje, se a gente continuar naquela pecuária de anos atrás aí, vai cada vez pior, né?
É, isso que a gente vê, né, Sarafene? Cada vez mais tecnologia, cada vez mais produzir mais carne em menos hectare. Essa é a saída, né?
E o boi sair rápido do pasto, né? Hoje nós estamos conseguindo já matar com 24 meses 20 arroba, né?
Uhum, Exatamente. É quase igual o tal do boi 777, né?
É mais ou menos.
É mais ou menos o mesmo modelo, o mesmo método. E, Antônio, me diga uma coisa, como que estão a chuva lá? Os pastos já estão melhorando bem? Quais são as suas expectativas aí para as primeiras saídas de pasto aí? Só lá para o final do ano, começo do ano que vem?
A nossa região está muito devagar ainda. Uhum. Para você ter uma ideia, vamos falar assim, nos últimos 20 dias, 20 milímetros, 25 milímetros só.
Uhum. Então muito vai atrasar pouco. Um pouquinho.
Ah, sempre atrasa, né? Nossa região sempre atrasa. Agora vamos torcer para novembro, né? A força é novembro, né? Pelo menos 250, 300 milímetros, já eu estou vendo em novembro.
Uhum.
O arranque do nosso passo é novembro e dezembro.
Uhum, perfeito. Então,
choveu bem em novembro e dezembro, nós temos um pasto. Depois continuar, né?
Uhum.
Depois tem que continuar, mas a força é novembro e dezembro.
Perfeito. Até lá, Antônio, a oferta que vocês estão botando no mercado é a oferta de semi-confinamento, oferta de confinamento. Como que está lá a situação?
Não, nossa propriedade é só a pasto.
Uhum.
É pasto e alguma coisa assim, um proteinado, né? De baixo consumo, né?
Uhum.
No coxo.
E você conseguiu, deu para manter animais no pasto aí sem perda de peso nesse período, Antônio?
Deu porque a fazenda está um pouco folgada, né?
Uhum. Ah,
nós assumimos essa fazenda agora nesse mês de setembro, fez 4 anos que nós estamos nela, né?
Uhum. Então tinha bastante, tinha folga, tinha espaço para bastante pasto ainda, né?
Isso.
Perfeito. E, Antônio, como que tá a média da arroba lá nesses dias aí, praticamente hoje, encerrando a semana, né? Já que amanhã é feriado?
142, mais ou menos.
Uhum.
Eu penso CPEA, né? Geralmente a gente acompanha o CPEA de Goiânia, né?
Uhum.
Mas... 142 com prazo, boi, e 134, mais ou menos, vaca, né?
Perfeito. E isso com escala mais ou menos na faixa de quanto lá? Vocês têm JBJ e JBS por perto, né, Antônio?
Tem. E tem alguns pequenos também, né?
Uhum. Certo. Mais ou menos
aí. Coisa de 10 dias, né? Não passa disso, não.
Uhum.
Acho que não está dando nem. Nós não temos nada, né? Em termos de escala, eu estou meio por fora, porque nós não temos nada para oferecer para o mercado, né?
Uhum. Perfeito. Tá, no geral, a oferta está bem curta por lá, Antônio?
A oferta? É pouca, né?
Uhum.
Tem alguns confinamentos, né? Tem um confinamento muito grande lá, né?
Uhum.
Mas é só. Agora, em termos de pasto, é muito pouco, né?
Perfeito. E, Antônio, como foi a reposição sua esse ano? Como que você conseguiu trabalhar nesse nicho aí de mercado?
A nossa fazenda é de cria.
Ah, vocês estão só na cria. Perfeito.
Por enquanto, nós estamos só vendendo macho e vendendo vaca que não emprenha, né?
Tá. Só no descarte e touro mais velho, né?
Uhum. Touro a gente até está trabalhando pouco, porque nós estamos inseminando, fazendo 12 ATF e fazendo um repasse com touro, né?
Uhum. Entendi.
E a gente vende todos os machos, segura alguma coisa, né? Porque nós participamos de um programa de melhoramento genético, que é o Qualitas, né? E então a gente segura um pouco de macho, né? Para ver se vira porinho, né? Mas o nosso objetivo nesse programa de melhoramento genético é nós melhorarmos as nossas matrizes. Tanto é que no primeiro ano que nós avaliamos, fizemos esses mamas de macho e fêmea, no primeiro ano que foram avaliados, né, dentro do programa, nós tivemos um aumento de 30 quilos da desmama, tanto macho como a fêmea, em média.
Uhum.
Então, o programa é excelente. Está dando um resultado muito bom para a nossa propriedade.
Exato. Não, eu já
isso, assim, isso assim, sabe? O ano passado a gente desmamava com 8 meses.
Uhum.
Esse ano nós já começamos a desmamar com 7 meses, uhum. Né? 210 dias. Uhum. E com esse aumento aí de 30 quilos na média, por tanto macho como a fêmea.
Uhum. É um bom número. Nós já conversamos sobre esse programa com o Maurício Veloso, aí do Nelore, da Novilho Precoce. Ele falou muito bem desse programa de vocês aí em Goiás. E Antônio, como a gente está vendo uma certa crise, digamos, né, o certo aqui, vamos botar entre aspas, né, para muitos é uma crise já estabelecida já desde o ano passado, né, Antônio? Mas estamos vendo uma crise na cadeia muito grande. Naturalmente, você estando na primeira ponta dessa cadeia, ou seja, você está na cria, você também depende muito aí de como anda esse mercado na frente, na recria, no abate. Como é que você está vendo isso daí, Antônio?
Olha, Giovanni, eu acho o seguinte, tem que melhorar.
Uhum.
Né? Eu acho que do jeito que está, não pode.
Uhum.
Né? E pessoas, começar a aparecer pessoas que estão comprando genética, né?
Uhum.
Porque aparecem as pessoas que não entendem o que é genética. Eu ofereço um bezerro para ele, que ele vai ficar na fazenda dele aí 12, 14, 15 meses e vai pesar 18, 20 arroba,
uhum.
Né? Tem que ter um valor.
É verdade.
Né?
Uhum.
Diferente daquele que o cara compra um bezerro, uhum, e vai ficar 3 anos, 36 meses, 40 meses.
Exato.
E até
uhum,
mais um pouco, né?
Uhum. Então, é verdade. Uhum.
Então, até isso tem que melhorar, né?
Uhum.
A pessoa tem que enxergar essa parte também. Né?
Eu perguntei porque a gente conversa muito com os parceiros seus aí lá do norte do Mato Grosso, e muitos lá que estavam só na cria, Antônio, eles estão começando a tentar diversificar, ainda que também a recria engorda, não está grande coisa, eles estão tentando diversificar para não ficarem só na cria, porque você sabe que o norte do Mato Grosso é uma região que a vocação era mais cria, por causa da distância, das grandes distâncias, da logística ruim, frigoríficos longe, né? E conversando também com o Carlos Dias, por exemplo, lá de Alta Floresta, ele falou assim, Giovanni, a nossa temporada de leilão foi boa, conseguimos vender todas as nossas nossos bezerros. Mas ele falou que, em termos de preço, ele chegou a perder 15% a 30% do que foi a média dos leilões do ano passado. Essa defasagem também aí em Goiás também está igual, Antônio?
Eu sou suspeito para falar, porque nós não participamos do leilão.
Uhum.
Né? Nós participamos esse ano porque eu faço parte da diretoria do sindicato,
uhum,
e nós inauguramos o Capercial lá esse ano,
uhum,
né? O sindicato de Britânia inaugurou o Capercial. E nós levamos um lotinho, né?
Uhum.
De bezerro,
uhum,
né? Recém-desmamado, né? E foi excelente, foi além da expectativa, né?
Uhum.
Muito além da expectativa.
Que bom. Isso é um sinal, é mais uma característica também da pecuária brasileira, né, Antônio?
É.
As regiões são muito diferentes. Naturalmente que o Mato Grosso, ele apanha muito por conta do excesso de oferta que tem no estado, né, de uma maneira geral, né?
Pode ser.
Exatamente.
E o nosso lote foi considerado o melhor lote que teve dentro do leilão, né?
Uhum.
Por causa disso também, né?
Uhum. Certo.
Antônio,
você está na genética, né? Portanto, você depende, como você falou, você depende de ter investidor que se interesse, que entenda da pecuária, mas também que tenha recurso para investir em genética, né? Quer dizer, e naturalmente que qualquer decisão de investimento hoje em qualquer atividade empresarial, Antônio, você sabe muito bem, as pessoas são relutantes, elas querem segurança jurídica, querem segurança segurança no campo, querem uma série, e naturalmente querem uma economia podendo ajudar a dar retorno a esse investimento. Como que você está vendo, então, as eleições, como que você projeta a necessidade do país olhando a pecuária, Antônio?
Eu só tenho que agradecer, sabe? Porque Goiás foi eleito o nosso grande caiado, né? Uhum. E ele é do ramo, vamos falar assim, né? Uhum. Eu acredito que no estado de Goiás vai melhorar muita coisa. Uhum. Né? E o Bolsonaro, eu também acredito, né? Porque é um cara aberto, né? O pessoal fala um monte de coisa a respeito dele, mas eu não acredito, né? A maior parte das coisas acho que é invenção, né? É uma coisa contra, né? E ele vai trabalhar, porque quem está movendo esse país é o agronegócio, né? Tanto a agricultura como a pecuária.
Perfeito.
Então, eu sou assim, sabe? A gente procura trabalhar dentro de uma tecnologia da melhor possível, né? E porque eu acredito, eu não posso desanimar. Eu estou com 60 e poucos anos, ainda tem mais 20 e poucos anos aí de ativa, né? Eu acredito, né? Porque graças a Deus a minha saúde está colaborando, né?
Exatamente, então, se Deus quiser, né?
Eu tenho que estar acreditando, Giovanni.
É verdade.
Eu tenho um filho que vai fazer 26 anos, tem um pique assim enorme. Foi mãe veterinária, está fazendo pós-graduação em bovino de corte, em pecuária de corte, na Reagro, lá em Goiânia, e tá no maior pique. Então, eu tenho que estar assim, sabe?
Exatamente.
A mil por hora.
Exato.
Eu tenho que estar sempre acreditando. Então, não pode continuar aquele PT, né?
Exato. Você sabe que ontem a gente conversou, Antônio, com o Gedeão Silveira Pereira, que é o presidente da FARSU, né? A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, é um grande pecuarista lá na fronteira, na fronteira com o Uruguai, com a Argentina, e naturalmente que, independente das diferenças regionais, né, Antônio, em relação à pecuária, ele falou uma coisa que aparentemente é a expectativa de todo produtor brasileiro, né? Olhando assim a queda do dólar, que já começou com aí, ontem subiu um pouquinho por conta de Petrobras, mas de uma maneira geral o dólar caiu bem abaixo dos quatro reais, né?
Ah, diminuiu bem.
Isso daí é sinal de um pouco de confiança. E naturalmente que esse dólar mais baixo, ele melhora a compra de insumos, né? Que são muito caros hoje na pecuária, e também ele dá uma expectativa melhor para o consumo interno, né, Antônio? E ele, portanto, acha que pode melhorar a expectativa da pecuária antes mesmo da posse do Bolsonaro, né? Quer dizer, por conta de um pouco de estímulo na economia.
Se ele for eleito antes da posse, já vai melhorar bastante coisa.
Essa expectativa sua é a expectativa, eu imagino, de todos os produtores da sua região lá em cima, né, Antônio?
Ah, com certeza, ainda mais com o Caiado lá agora, governador do estado de Goiás. Maurício, que você falou, o Maurício é uma excelente pessoa, infelizmente ele não conseguiu se eleger como deputado estadual agora.
É verdade, não conseguiu
Mas
se eleger.
Ele é fora do normal, é outro parceiro assim que... É impressionante aquela pessoa. Viu?
Ele está sempre aqui, ele sempre acompanha a gente aqui, está sempre também falando com a gente de vez em quando. Antônio, o registro então está feito. Falamos um pouquinho da situação lá da pecuária, de como você está vendo, especialmente a partir da cria, e olhando também as suas expectativas, as expectativas dos produtores lá do Vale do Araguaia, que imagino, né, deve ser a expectativa do Brasil inteiro em relação a essas eleições do segundo turno, dia 28. Foi um prazer tê-lo aqui pela primeira vez, viu, Antônio? Volte sempre.
Ok, obrigado. Viu?
Até uma próxima. Uma boa tarde para você. Vale do Araguaia, onde ainda as chuvas não arrancaram direito e pasto mesmo só a partir de novembro e, pelo jeito, só a partir de setembro, de dezembro. O que significa que boi para a nova temporada aí é só mesmo boi acabado mesmo só para março, por aí, né? Claro, tem gente que já tem boi de pasto, como é o caso do Antônio Sarafene, com quem conversei agora, ali da região de Britânia, no Vale do Araguaia, Goiano, como ele tem folga de pastagem, né? Então ele ainda tinha bastante, consegue ter suporte aí para os animais aí, que, além de um proteinado, né? E boi lá a 142, escala de 10 dias, ou seja, as escolas estão grandes, mas também não tem boi para os frigoríficos, segundo Antônio Sarafene, que junto com outros produtores também aguarda a vitória do Bolsonaro aí, segundo eles, para ativar a economia brasileira e, naturalmente, a pecuária. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA de ontem, em São Paulo, uma queda de 1,69%. Nossa, que queda, hein? Boi gordo fechando, portanto, a R$ 140,05. Muito cedo ainda para ser efeito das chuvas voltando ainda. Outubro, na B3, a R$ 147,55, com queda de 0,10%. Em novembro, a R$ 147,15, a 0,24%. O dezembro, a R$ 148,65, com alta de 0,24%. E o janeiro, já do ano que vem, a R$ 148,00, cravado, com queda de 0,13%. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fica com a gente que voltamos em instantes. Até já.